quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia! Estamos novamente juntos na FM 102,7 com o nosso programa Minha História nesta abençoada e linda manhã. Que Deus possa te conduzir dentro da vontade dEle. Eu sou João Lucas Barroso e comigo Joelma Pontes. Joelma, bom dia!
Bom dia, João Lucas! Bom dia você que está ouvindo a Rádio Seara. É sempre bom demais estarmos juntos para conhecermos, né, a história de mais um pecador lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, né? Como todos os nossos ouvintes, ou como todos os nossos...
Entrevistados, né?
Que por aqui passam. Muitos
ouvintes passam aqui, né? Neste programa para contarem suas histórias de vida. E hoje em dia, Joel, uma coisa tá o quê? Tá sem fronteiras, né?
Verdade.
A gente entrevista uma pessoa lá do outro lado do Brasil, aqui de um estado vizinho, Ceará, e por aí vai, né?
Até lá mesmo... de Mossoró.
Mossoró, pois é. E estamos recebendo hoje, com muito carinho, através do Zoom, nosso querido Clenilton Malaquias. Prazer recebê-lo, bom dia.
Prazer, João Lucas, prazer, Joelma Pontes, bom dia. É muito bom estar aqui com vocês. E já dando spoiler, né? E relembrar muitas coisas, porque já convivemos de perto, né?
Com certeza. E para quem não lhe conhece, apresente-se.
Ah, tá bom, vamos lá. Eu sou Clenilton Malaquias. Eu tenho a alegria de declarar ao mundo, sou um servo de Deus, que Deus tem me dado a oportunidade de servi-lo através da educação, através da pedagogia, através da administração. Eu sou diretor administrativo no Centro Educacional Alfa, uma escola genuinamente cristã, instalada há 21 anos na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, fundado pelos missionários Stuck, a família Stuck, Ken, Ronaldo e Jean e José, os missionários que vieram do Ceará e se instalaram aqui para implantar igrejas e também implantar uma escola que tem 21 anos de história servindo a Deus nesse lugar. Eu sou casado com Juliana Malaquias, essa querida, amada esposa, desde 2006. Estamos servindo ao Senhor juntos. Deus não nos deu filhos até aqui, mas nos deu pelo menos aí 300 alunos, fora a equipe, né? Os filhos do coração, equipe e alunos. Nós estamos felizes porque podemos servir a Deus aqui e ser abençoados por todas essas pessoas que aqui servem conosco e também abençoar essas famílias aqui nesse lugar, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Há 21 anos, essa escola abençoa essa comunidade.
Muito bem, então vamos conhecer a história do Clenilton Malaquias daqui a pouquinho. Fique ligadinho conosco aqui no programa Minha História.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10 e 9. Ter a salvação é a maior bênção de todos os tempos. Não há nada melhor e maior do que ser salvo por Cristo. A salvação está disponível. Basta você se arrepender dos seus pecados, crendo em Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ser salvo significa ser perdoado, livre da ira de Deus e ser abraçado por este amor incondicional. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus.
O amor de Deus pode mudar a sua história. no ar. Minha história.
Beleza, Clenilton. Vamos conhecer então a sua história detalhadamente, né? E a sua infância, Clenilton. Aonde foi?
Bem, eu nasci no dia 14 de novembro de 1974. Já faz um tempinho, viu? na cidade de Fortaleza, no Ceará querido de vocês e meu também. Nasci e me criei em Fortaleza, como diz o ditado nordestino, né? Nasci e me criei por lá. Uma infância, eu posso dizer assim, feliz no sentido de que convivi, nasci e cresci ao lado da minha família, minha irmã Cle Rose, meus irmãos Cleniston e Cleberton, mais conhecidos como Júnior e Rambo, né? pude desfrutar
o Rabinho,
de uma infância.
Né?
Rambinho, que é conhecido assim. Eu pude desfrutar de uma infância saudável num bairro que meio assim como fosse um sítio, sabe? Assim, aquela infância mesmo de soltar pipa, peão, correr, tomar banho de rio, né? Eu tive esse privilégio mesmo estando na capital. E é uma infância ali ao lado da família, ao lado dos meus pais. Começa bem aí, já começamos a ter uma questão que a gente lutava. Meu pai era um homem que bebia aquelas coisas, tinha costumes que não eram tão saudáveis para a família sofria, mas a gente era feliz por estar juntos ali, crescemos nesse sentido. Um jovem gostava de ir à missa quando era criança, eu e a minha irmã tínhamos esse costume, né? Não, interessante que não vinha dos meus pais não iam, isso foi influência de vizinhos, o padrinho que incentivava, e assim eu cresci um jovem conhecendo valores cristãos, mas eu não conhecia Cristo.
Então você se tornou um religioso ali no começo, né?
Eu fiz catequese, eu fiz a boa parte do crisma, não cheguei a terminar, né, essa etapa. Eu me envolvia, eu tentava tatear alguma coisa ali, eu era um jovem, o bairro, a igreja que eu frequentava é a igreja símbolo de Fortaleza, a igreja Nossa Senhora da Assunção, que eu ajudei inclusive a construir os alicerces da nova igreja Assunção, e eu estava buscando, eu queria alguma coisa para mim. Eu lembro que eu chegava para o professor de crisma e dizia, como é que é a Bíblia? Né? Eu perguntava para ele. E depois até eu conto uma história sobre o professor do Crisma, mas assim foi, uma infância com valores cristãos, a minha família tinha muito isso, eu era aquele que gostava de fazer a ceia com a família, eu comprava mesmo o suco de uva e o pão, e porque eu ficava com inveja do padre, o padre tomava o vinho lá e o pão só era um mocózinho de pão, né, aquela óssea. Eu disse, não, eu quero pão valendo mesmo, aquele de Jesus.
Aquele grande que quebra no meio, é?
Pão árabe.
Aquele pãozão mesmo pra matar a fome.
Ai, ai, ai. Clenilton, e isso foi assim até que idade que você ficou assim, ingressado na Igreja Católica? Você chegava a participar mesmo, cantar lá na frente? A gente já sabe que você gosta de música, né?
De só fato,
dando uma adiantada, né?
Vamos dando spoiler aqui, que é tudo misturado, né? Eu não conhecia esse talento que Deus me deu com a música. Eu gostava de cantar no chuveiro, mamãe às vezes reclamava. Mas
água,
eu,
né,
gostava de... Porque demorava no banho, né? Ficava cantando.
Sim,
mamãe
sim.
Gostava muito de cantar. A mamãe era muito musical, colocava muito Roberto Carlos, grandes nomes do samba. Eu ouvia em casa muita música. Tinha influência no ouvido, mas eu não tinha coisa com cantar. E na igreja eu participava das coisas. E foi justamente na época... não participava da música, não conhecia nada disso. Não, isso não estava despertado dentro de mim. E quando foi na época do Crisma, eu queria conhecer mais a Deus e eu não estava conseguindo. Havia um vazio muito grande dentro de mim. E eu ouvia um barulho que via de trás do muro da Igreja Católica. era um barulho de louvor, de música. Eu ouvi o barulho da bateria, do baixo. Aí eu perguntei a alguém, o que, que é aquilo lá? Aí ele disse, rapaz, aí é os crentes, eles estão aí com os cultos aí e tal. Aí eu disse, ah, é, tá bom. E era muro com muro, porque é uma parte do bairro que é doado para as igrejas. Então tem igreja católica, igreja evangélica e tal. E eu estava ouvindo aquilo dali, mas fiquei só com curiosidade. Eu não queria, não estava pensando naquilo para mim. E aí eu interrompi por algum motivo, questão familiar, doença, não sei. Eu parei de fazer o crisma, mas eu jogava voleibol. Aí vem o ponto aí. Eu jogava voleibol, treinava voleibol na quadra do bairro também. Clínico, até que foi lá no... Sim.
Só assim, com que idade isso aí que você está dizendo acontecia?
Isso tudo é com 14, 15 anos.
Pronto.
14, 15.
Só pra gente...
Aí, aos 16 anos de idade... Porque assim, eu fiz a catequese, uhum. A gente faz isso lá pelos 11, 12 anos, né, por ali... Aí depois continuei com o crisma, com todas as coisas lá, todos os ritos naturais. E aí quando chegou ali na altura do crisma, 14 anos de idade para 15 anos, eu interrompi. E aí eu acho que era pelos estudos. Aí um dia eu estava jogando voleibol na quadra, eu tinha um amigo que eu conhecia do voleibol da rua e tal. E ele me chamou, ei Clenilton, vem cá. E eu estava esperando para o meu time entrar e ele disse, eu quero fazer um convite a você. Eu digo, ah, como é que você tá, Roger? Era o Roger Duarte Menezes. E aí eu disse, diga aí o convite. Ah, eu quero chamar você para conhecer, para fazer uma viagem conosco e lá você vai conhecer, enfim. Aí foi aí que as coisas começaram a mudar. Aí eu estava ali no início dos meus 16 anos de idade.
Então você assim, foi um adolescente tranquilo, né? Não se envolveu com as farras desse mundo, com essas coisas erradas, né? Porque sempre tem aquela influência, né, para as drogas, bebidas.
Sim. A minha família era uma família, a minha mãe muito rígida, meu pai, apesar dele ser envolvido, de bebia e tudo, ele não queria que eu bebesse, eu ainda dava umas bicadas ali aqui e acolá. Meu pai fumava, não deixava eu fumar, era meio assim. Minha mãe era aquela de, não quero isso para você. Então, eu era aquele tipo de jovem que eu fui guardado desses problemas pelos valores familiares, mas não o vazio enorme que eu sentia dentro de mim, desejando preencher esse vazio, que era o vazio da existência. E aí vem um ponto que, justamente influenciado pelos parentes, pelos vizinhos, eu fui participar do meu primeiro carnaval, pular carnaval, sabe aquela bagaceira? E aí eu fui, o meu padrinho dizia, eu quero te iniciar na bagaceira, né? Mas na verdade, como jovem pecador, já estava envolvido com muita coisa errada, né? Coisas erradas que desonram a Deus, mas eu estava querendo experimentar outras coisas. Quando eu cheguei no carnaval, de fevereiro de 91, eu fui pular o carnaval no Pecém, e quando eu cheguei lá, eu vi tanta coisa que eu não me identificava, mas eu estava tentando. E aí eu estou falando justamente aquelas pessoas que de repente fazem um monte de coisa porque os outros fazem, porque acha que tem que ser feito. E eu era desse jovem, eu tenho que me identificar com os outros, eu tenho que dar uma fumadinha, eu tenho,
né,
que encher a cara.
Turma.
Aí eu bebi cerveja na boca da garrafa porque estava todo mundo bebendo. E eu não me identificava com aquilo. A gota d'água foi quando eu vi uma garota que estudou comigo anos e anos, ela se perdendo ali naquele carnaval, ela era uma menina séria na sala de aula. Eu digo, gente, é isso? Que é isso, meu Deus? Eu não me identifico com isso. E aquilo foi uma tristeza muito grande. E aí vem um ponto. Não é só aquela constatação moral. O vazio que existia dentro de mim fez com que eu pensasse naquele momento em suicídio, porque não estavam fazendo sentido as coisas. Eu não sabia para onde é que eu iria. E aí eu fui para a beira da praia, aquilo era 3 da manhã, e eu lembro que eu entrei no mar, cheguei a sentir as ondas e tudo, e eu senti naquele momento a mão de Deus mandando eu sair. Eu saí de entre as ondas, eu não cheguei a mergulhar, eu fui, eu voltei, eu estava alcoolizado. Daí muitas pessoas cometem suicídio por influência do álcool e não devem se expor ao álcool. E foi quando bem sentei na beira da praia, era uma noite linda de estrelas, e eu já estava afastado um pouco da cidade, do local onde aquela praça onde acontecem os movimentos do carnaval, e a casa onde eu estava passando o carnaval era alguns quilômetros da cidade, 3, 4, 5 quilômetros, e tinha um acesso pela praia. Eu tomei a decisão de ir pela praia, de não voltar com o pessoal de carro, que eles voltavam com o dia amanhecendo. Eu fui pela praia e eu fui chorando, porque eu senti um vazio enorme dentro de mim. E eu lembro, como se fosse hoje, eu gritando um nome. Pela primeira vez na minha vida, apesar de ter feito catequese, de ter valores cristãos, de ter sido um jovem que pouco frequentou as coisas loucas deste mundo, o vazio era enorme dentro de mim. E eu gritei o nome de Deus. Deus! E aquilo doía dentro de mim. E eu não sabia chamar. Eu não sabia fazer. Quer saber? Quase nada aconteceu. Se não fosse tudo, eu senti paz. E eu fui embora andando. Quando eu cheguei na casa, pela manhã, na hora do café, eu fui dormir, e quando fomos tomar café, eu disse para a pessoa que tinha me acompanhado, que eu tinha vindo com ela: eu vou embora. Você quer ir embora? Não, eu não quero ficar mais, não. Faltava 2 dias para acabar o carnaval, ainda tinha mais, né? Eu acho que era terça-feira. Eu disse: eu vou embora. Mas você está bem? Tô. Você sabe como voltar? Sei. Eu tomei o ônibus, fui para casa. Cheguei em casa, aí eu disse: minha mãe, eu não quero mais isso para mim, não. O que você quer? Eu não sei o que é que eu quero. Toquei minha vida para frente. Fevereiro, carnaval. Março, abril. Quando chegou em abril, eu estava na quadra jogando voleibol. Lembra que eu contei para vocês? E aí o Roger chega para mim e ele diz: ei, Clenilton, eu tenho um convite para te fazer. Vamos a uma viagem, porque lá vai acontecer uma coisa muito interessante. Eu disse: o que é? Nós vamos implantar uma igreja. Aí eu pensei comigo: o que é que eu vou fazer com esse povo viajando? Aí eu disse: tá bom, parece interessante a ideia, mas me diz só para onde é, que eu não gosto de viajar sem saber para onde é que é. Eu vou aceitar teu convite. Ele disse: para o Pecém, o mesmo local que eu passei o carnaval.
Olha aí, rapaz.
E eu quero dizer para vocês como Deus se apresentou para mim de forma fantástica. Eu fui com o povo de Deus como visitante, um jovem de 16 anos, ninguém sabia da minha história, não tinha contado para ninguém. Minha mãe deixou eu ir. E quando chegou lá, havia um caminhão que eles levaram e que montaram a banda em cima desse caminhão. Ei, João Lucas, porque é que eu gosto do caminhão na praça, hein?
Pronto.
A banda que foi montada em cima lá do caminhão, na praça, a mesma praça que eu vi todas as atrocidades, a mesma praça que eu bebi a cerveja na boca da garrafa, ali eles estavam louvando a Deus e eu só olhando ali, ó, só olhando aquela coisa linda. E eles batizaram pessoas nas águas e abriram a congregação, que hoje é a Igreja Cristã Evangélica lá no Pecém. E aí eu participei daquilo, eu vi aquilo, eu guardei aquilo comigo. E eu disse, naqueles dias: eu estou entendendo, Deus, que tu está falando comigo. Você está pensando que eu aceitei a Cristo naquele momento lá? Haha, meu amigo. Foi Bíblia, viu? Durante meses e meses, o Roger... Agora eu digo, as pessoas que insistem conosco, que perseveram, e ele perseverou e disse: vamos, garoto, vamos para a igreja. E eu lembro que eu saía de casa, a mamãe dizia: vai para a missa. Eu digo: vou. Aí, em vez de ir para a esquerda, lá no balão, né, no balão da esquina, eu dobrava para a direita, que e o acesso para a igreja evangélica era outro. Aí fiquei nervoso, achando que mamãe ia achar ruim, até que em 9 de junho de 1991, são 30 anos... eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Fui discipulado e cresci em Cristo na Igreja Cristã Evangélica de Beira Rio, na Barra do Ceará, onde permaneci por muitos anos e cresci ali ouvindo a palavra, aprendendo das primeiras coisas de Deus. Mas a música, ela de fato entrou na minha vida, como eu comecei a cantar através do estímulo da igreja, dos ministérios da igreja, depois de 3 anos que eu estava servindo. E um dia alguém perguntou: rapaz, nós estamos... Sabe aquela coisa que acontece, assim, falta mesmo? Ei, não tem ninguém para cantar. Será que tem um cantor aí? E tinha um jovem brincalhão que o pessoal conhecia da igreja, assim, que gostava de cavar buraco e fazer alicerce, jogar bola, voleibol. E eu disse: ah, eu vou. A turma deu uma gaitada, foi uma risada geral. Tu vai cantar? Tu não canta nada, velho. Aí começou.
Aí e nisso começou, saiu até gente... CD, né?
Não, aí é uma história grande, porque assim, Deus, quando ele capacita, quando ele diz eu quero uma coisa na vida de alguém, eu nunca tinha tido uma aula de música na minha vida. Na hora que eu comecei a cantar, alguém disse, para. Quem é esse aí que tá cantando? Sabe, é o Clenilton, que esse perrapado joga vôlei com a gente aqui. Eu tava com, aí no caso, 18 anos para fazer 19 anos, aí eu descobri, o Senhor, né, na verdade, descobriu, chamou-me, arrancou-me para também servir nessa área da música, e ela me acompanha pela vida toda.
E Clenilton, você que passou por essa situação, né, de vazio no coração, e agora encontrou a alegria verdadeira que é Cristo, como é a vida, qual a diferença, né, da vida sem Cristo para a vida com Cristo?
A vida com Cristo é uma vida plena, é uma plenitude que ela ultrapassa a paz desse mundo. A paz desse mundo é sossego, mora bem, tem isso, tem aquilo, tá com a dispensa com comida, os filhos estão na escola, tem um cônjuge feliz no casamento. As pessoas vão dizendo que é paz nesse mundo. Mas a vida sem Cristo, ela pode ter todas essas coisas e a pessoa pode permanecer vazia. No meu caso, eu era um adolescente que tinha tudo o que uma pessoa precisa ter, e o que meus pais podiam me dar, mas eu era vazio. Eu tinha, e o vazio é da única coisa que pode preencher o ser humano e dar esperança a ele, Jesus Cristo. Meus pais se esforçaram para me dar aquilo que eles puderam me dar, mas eles não conseguiam passar para mim, transmitir para mim, a herança do Senhor. Eles transmitiram bons valores, eles transmitiram coisas que eles diziam, a minha mãe dizia, o meu pai me dizia, a minha avó me dizia, e eles não conseguiam me dizer, Deus me disse, me ensinou isso aqui.
Eu sentia sede disso. É por isso que nós vemos hoje, Clenilton, muita gente, né, que até alcançou o seu sonho, né, buscou e conseguiu realizar, no entanto, continua com um vazio no coração, às vezes continua sem esperança, porque de fato é só Jesus.
Sim, a esperança é Jesus, e não é a esperança da prosperidade. A prosperidade, ela pode ser algo que vem para a vida de alguém, para que aquela pessoa abençoe a vida de outras pessoas. A prosperidade não é a esperança de paz nesse mundo, porque o próprio Jesus Cristo disse, nesse mundo tereis aflições.
Exatamente.
Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a nossa vida, por mais que existam elementos de paz neste mundo, a nossa vida, a paz, a plenitude, estar cheio do Espírito, não depende das circunstâncias desse mundo, mas depende única e exclusivamente, primeiramente, de Deus, que se inclinou para dar-me de comer, ou seja, ele se achegou a mim, foi ele que disse, eu vou colocar o Roger na sua vida, eu vou me aproximar de você, eu quero que você aprenda de mim. E o que eu fiz, depois de muito dizer não, eu disse sim. Arrependi-me dos meus pecados, sim. Ah, aquele menino que tinha feito tão pouca coisa, se arrependeu do meu pecado, os meus pecados eram do tamanho do meu vazio. E eu reconheci isso quando eu olhei para a palavra de Deus, e ela dizia claramente que as minhas obras são como trapos de imundícia e pobre de mim, que sou pobre, cego e nu. É isso. Eu falo para todos que estão ouvindo aqui. Eu sei que tem pessoas que passam por experiências tenebrosas neste mundo e entregam suas vidas. Que bom que elas podem testemunhar sobre isso. Mas há também as pessoas que nem fizeram tantas coisas. Mas a palavra de Deus diz que não há um só que busque. Eu era um pecador e estava buscando, entre aspas, pela tradição da religião. Mas o vazio que havia dentro de mim eu não conseguia preencher com a religião. Eu posso dizer até assim, olha, foi interessante vivenciar certas experiências religiosas, mas elas não estavam me conduzindo ao que eu necessitava. A palavra de Deus trazida, Deus se apresentando como Senhor e Salvador da minha vida através do sangue de Jesus derramado na cruz. Essa foi a maior experiência que eu vivi. Se eu fosse contar aqui tudo que eu vivi, meus queridos, nessa vida, era tanta coisa maravilhosa que a gente ia compartilhar aqui, mas a maior experiência que eu vivi foi quando eu me ajoelhei e disse: Senhor, me perdoa, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida.
Daí, Clayton, a gente observa a importância, né, de evangelizar, de falar mesmo para quem não conhece, de aproveitar as oportunidades e de insistir com o evangelho, né?
Exatamente.
Certamente, eu falo principalmente, hoje eu estou na educação, né, trabalhando, sim, direto com a educação, e eu falo muito aos professores assim: tudo bem, gente, tem um aluno danado, o aluno é mal comportado, a gente quer ajudá-lo, a gente quer trazer capelania escolar para ele, ajudar, mas vamos olhar aquele quietinho, vamos olhar aquele que nem dá tanto trabalho, que eu era assim, agitado, mas não era o aluno que aprontava e ia para a diretoria.
Uhum.
Então, para mim passar fora do radar foi fácil. Então, numa escola cristã como a nossa aqui, a gente também foca o aluno quietinho. A gente diz: ei, como é que tá a sua vida? O que você está pensando? Né? Porque tem os quietinhos sem Cristo, mortos, perdidos, vazios de Cristo e precisando ouvir da palavra. Todos precisam ouvir a palavra de Deus. Ouça, você que está me ouvindo, ouça a palavra de Deus. Vá atrás, busque. Deus está batendo na sua porta dizendo: ei, eu estou aqui, venha. Eu estou pronto para te receber, e se você não for, ele vai vir atrás de você, que nem ele foi atrás de mim, que eu gritei pelo nome dele.
Verdade. Clinilton, para a gente continuar aí a caminhada, quando você aceitou Jesus, eu sempre gosto dessa pergunta, eu sou um pouco curiosa, como foi para dizer assim para os seus pais, né? Eles descobriram que você estava mudando o trajeto ou não, como é que foi? Para sua família saber que você se converteu.
Pois é, no meu contexto exato, né, lá aqueles dias eu falei com o Roger, aí eu disse: Roger, meu discipulador, né, eu disse: tu fala com a minha mãe, tu conversa com ela. aí ele foi lá, falou com ela, e ela disse: não, tudo bem, tá certo. Detalhe, ninguém na minha casa, a minha irmã, que é um ano mais velha que eu, tava com 17, não conhecia Cristo, meus dois irmãos eram garotinhos, 3, 4 anos de idade, não conhecia Cristo, meu pai muito menos, e ninguém na família. E agora eu, hein? Aí quando a mamãe disse: tudo bem, aí eu: hã? Que show! Maravilha! Agora ficar tranquilo. Depois que o Roger foi embora, aí ela disse: eu quero falar com você.
Eita!
Aí ela disse: meu filho, vem cá, sente-se aqui. Aí me botou na frente dela. Minha mãe, aquela pessoa que falou, tá falado, né? Ela disse: você está decepcionando os seus avós que estão no caixão, lá. Porque em todos os tempos a nossa família foi católica. E você agora está desonrando. Aí eu disse: mãe, essa não foi a minha intenção. Mas está. Mãe, me perdoe, não foi isso que eu pensei. Mamãe, se vovô e vovó fossem vivos, eu ia falar com eles. Aí é que ia matar de raiva. Disse: mamãe, eu queria dizer uma coisa para a senhora que eu acho que é verdade. Pois diga. Eu acho que vovô e vovó não estão mais lá no caixão, não. O quê? Não estão? Não, mãe. Depois que a gente morre, tá resolvido. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Ela disse: o quê? O que você está querendo dizer? Eu disse: não, nada não, mamãe. Não, nada não. Aí ela disse: pois tá bom, continua para frente sua vida. E assim, 3 anos depois, a minha mãe aceitou a Cristo.
Glória a Deus.
Minha irmã aceitou a Cristo. Os meus irmãos foram criados e depois foram para a igreja. E no momento deles, que Deus chamou cada um deles, ainda na infância, eles tomaram a decisão por Cristo. E 9 anos depois da minha decisão, perdão, desculpa, eu errei, 12 anos depois da minha decisão, 9 anos depois da decisão da minha mãe, o meu pai aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
Deus salvou toda a família.
Quando eu deixei a casa dos meus pais, toda a família, graças a Deus. E quando eu deixei a casa dos meus pais para me casar, todos lá serviam ao Senhor. Me casei também com a serva do Senhor e toquei minha vida para frente. Foi assim, tem muita coisa para dizer nas aventuras de mamãe. Muita coisa. E de papai também. Mas o importante é que eles aceitaram a Cristo e hoje eles vivem uma vida com Deus.
Você chegou num ponto muito importante, né, que é o seu casamento. Conta a história de amor de vocês pra gente.
Rapaz, foi lá na igreja que eu servi a Deus. Ela é 9 anos mais nova que eu, Juliana, e eu era aquele jovem envolvido, sabe? Aquele líder de mocidade, cantar, e ela aquela garotinha, seus 14 anos de idade por ali. E um dia eu olhei assim para ela e disse, ela é linda, ela é maravilhosa. E alguém disse assim, tu vai terminar de criar?
Ai.
Aí é complicado, mas aí eu falei com a mãe dela, o pai dela não era da igreja, né? Mas a mãe dela era. Aí eu me aproximei dela, falei com a mãe dela, vem aquele processo, né? Que a turma hoje em dia anda pulando esse processo aí, né? Mas e pedir autorização e tudo, enfim, as coisas foram acontecendo, os amigos cooperaram, e quando foi ali naquele abril de 98, nós começamos a namorar, ela uma serva de Deus, servindo ao Senhor na igreja, uma garota ainda muito jovem, mas já com entendimento suficiente para saber o que é que ela queria de sério para a vida dela. Dizem que não, né? Porque como ela me quis, então ela não tinha juízo, né? Mas tudo bem.
A gente entende essa parte. Aí vocês casaram em qual ano?
Aí nós casamos lá na primeira igreja batista, né? Que é uma igreja... Para eu me casar, precisava de um local que coubesse muita gente, sabe? Precisava disso também, porque muita gente queria ir. Eu lembro que nós casamos ali em 2006 e nós tínhamos pago recepção para um monte de gente. E na hora H apareceram mais 100 pessoas no casamento.
Tem dessas surpresas, viu?
Verdade.
Você pois que é solteiro, eu casei, tá ouvindo.
Eu casei feliz e liso.
Eita.
Eu tive que pagar para todo mundo.
Aí vocês continuaram morando em Fortaleza ou foram para outra cidade?
Ah, já entra uma história interessante, né? Enquanto eu era noivo de Juliana, ali naquele 2005, estávamos noivo há 2 anos e eu estava terminando o seminário, né? Tinha cursado o seminário em Fortaleza e eu passei a estagiar numa cidade maravilhosa chamada Nova Russas, sabe? Numa igreja maravilhosa chamada Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas, com o pastor James Golsen, missionário, pessoa maravilhosa, e tantos outros, o Timóteo Golsen ali na área também, todos os que servem a Deus nessa região. E eu os conheci, já os conhecia de alguns anos atrás, mas pude conhecer mais de perto. E aí estagiei, depois ganhei umas férias para me casar, e um mês depois de casado, fomos eu e Juliana morar de vez em Nova Russas, onde permanecemos ali por 5 anos, justamente os primeiros anos no ministério, servindo a Deus no ministério pastoral na cidade de Nova Russas, na Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas.
Verdade.
E como foi essa experiência? Já era seu sonho ser pastor?
É interessante essa pergunta, viu, o João Lucas? Sim, diz aí, Joelma, você tem uma pergunta aí que
não,
vai
eu,
passar.
Eu até assim reformularia com relação assim, ao chamado, ali quando você entrou no ministério, se era isso, era vontade de pastoreio, se era... Até porque seu curso, né, não é pastoreio. Enfim, falar um pouquinho disso, do chamado, né?
É interessante, viu, Joelma, essa pergunta, porque ela tem a ver com a minha história de vida. Ah, quando eu comecei a servir a Deus na igreja, eu era um jovem, e naturalmente eu me envolvi muito com os jovens e as coisas dos jovens na Igreja Cristã Evangélica de Beira Rio, né? Então cresci com as coisas da juventude, depois fui me tornando um homem, né? E me distanciando um pouco mais, mas foi quando bem nessa fase aí, depois de 5 anos de convertido, que eu recebi o chamado para me dedicar mais à obra do Senhor. Pastor, falei com o pastor disse, você precisa realmente estudar. E ele disse, mas é complicado, o meu pastor, ele disse, é complicado um pouquinho pensar em você, porque você gosta de música, você trabalha bem com as pessoas, com os jovens. E eu disse, pastor, eu não sinto vontade de ser aquela pessoa que é super dedicada à teologia e aos livros, mas eu amo servir as pessoas, eu gosto de estar perto das pessoas. Ele disse, é isso que eu vejo. Então vou mandar você para um seminário de música. Aí me mandou para a Palavra da Vida. Ah, eu fiz teste para o grupo M. Cheguei a passar, mas não fui para M. Eu preferi fazer o primeiro ano teológico em Recife, no seminário Bíblico Palavra da Vida, que vocês conhecem. Faz parte da história de vocês e de muitas pessoas que vocês conhecem. Começou lá em 98 na minha vida. Em 99 eu cursei. E quando eu voltei para Fortaleza, cursei lá em Recife em 99, passei mais 4 anos no seminário em Fortaleza, terminando o curso. Só que quando eu chego no seminário, tem o curso de educação cristã, que é um curso do tamanho do curso de bacharel em teologia. E eu disse, eu quero cursar educação cristã. Eu lembro conversando com o Deão, ele disse, por que você está cursando educação cristã? Aí eu expliquei para ele as minhas tendências, né? Aí ele disse, você é um pastor? Aí eu disse, bom, Deus sabe todas as coisas. Eu quero estudar educação cristã. Eu gosto de ensinar, eu gosto de preparar, eu gosto... E assim foi. E eu lembro que o Deão me chamava na sala dele e falava sobre isso comigo. Eu vejo um pastor... Olha, eu não quero estudar teologia, não quero ser um pastor. Se o senhor está vendo, Deus está vendo, ele sabe todas as coisas. Aí, gente, é importante um ponto. O pastor James chega para mim, que eu estou conversando com ele sobre as coisas, e ele diz basicamente a mesma coisa. Eu estou vendo um pastor. E eu digo, tá bom, pastor James, Deus vê um pastor, mas eu quero trabalhar com jovens, eu trabalho com acampamento, eu faço qualquer coisa. Aí ele diz, pois vem para perto de mim, trabalhar perto de mim. Aí vim para perto dele. E aí trabalhamos juntos. Aí ele chegou, estagia aí, né? Trabalhando junto. Aí ele chegou para mim e disse assim, você quer servir ao Senhor com os jovens? Eu disse, quero. Você quer servir ao Senhor com a música? Quero. Você quer ajudar no acampamento? Quero. Você quer fazer o trabalho pela glória de Deus? Quero. Pois você tem que ser um pastor. Aí foi a primeira vez que alguém disse, você tem que ser. Foi pastor James. Aí eu, pastor, se o senhor está falando, de fato, eu creio que realmente é por aí. E aí eu disse, mas eu estou junto com o senhor, eu estou junto com o senhor, eu estou aqui atrás, eu estou junto na retaguarda aqui, nós vamos junto, vamos junto. 7 meses depois, pela enfermidade que acometeu a nossa querida dona Janete, o pastor James disse, pode seguir na caminhada, agora é com você. Eu disse, hã?
Aí foi pastor de tudo.
É isso mesmo. Aí pastor de tudo. Então, eu sempre fui aberto a que Deus me direcionasse, e ele disse, você vai me servir. E você vai ser um pastor para os corações. Você não vai ser necessariamente um pastor para poder atuar teologicamente. Então, porque o curso de educação cristã inclui as mesmas cadeiras do curso teológico. Só que aí, no curso teológico, você estuda grego, hebraico e tudo, e não era a minha praia. Mas eu tive que aprender todas as coisas que um pastor tem que fazer, desde... A cuidar disso, daquilo. Foi uma experiência fantástica, maravilhosa, já nos tempos de seminário. E a Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas, vocês, né, que estão entrevistando jovens na igreja, crianças, jovens, me ensinaram muitas coisas. Foi o maior aprendizado da minha vida, foi o pastorado na igreja.
Interessante que teve pastorado na igreja e você ajudou muito aqui na rádio também, né, Clinilton?
Isso.
Fala aí das suas participações aqui na rádio.
Olha, eu confesso que quando eu estava no pastorado, eu olhava para o rádio e eu pensava assim, poxa vida, tem tantas possibilidades ali, eu queria tanto estar servindo mais ali, eu tinha muita coisa para fazer na igreja, tem muita coisa. E eu falava ao Senhor, será que tem oportunidade? Será que tu queres? E assim eu ficava sempre orando ao Senhor e aberto. E todas as vezes que aparecia uma oportunidade, eu abraçava ou promovia que alguém fizesse alguma coisa através do rádio. Conversava muito com o Timóteo, com toda a turma que já integrava a rádio naqueles anos, né? Eram os primeiros anos da rádio também. Estávamos todos aprendendo muita coisa. E aí Deus me deu oportunidade com... O devocional para casais, eu lembro, eu não sabia lidar com o microfone direito, com a coisa, mas João Lucas me ensinou, Joelma me ensinou, e todo mundo da rádio dizia, faz assim, 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 e chegava, gravava os programas devocional para casais. Eu tive a oportunidade de treinamento com o Davi Bachmann, acho que esse é o nome, né? Participei de uns 2 treinamentos com ele, então estava sempre metido ali, né? De alguma forma estava ali pelo meio, e... A maior experiência, sem dúvida, que eu vivi, ela foi uma experiência curta, mas marcante, foi o começo do Algemas Quebradas, né? Que advém do Ann Checkle, lá em Chicago, nos Estados Unidos. Eu conhecia de ouvir falar o programa de lá, quando o Timóteo e a Lina, eles disseram, nós temos esse plano aqui, eu disse, fantástico, e vai ser bom para nós, para o Ministério de Teatro da Igreja, para todo mundo participar disso. Isso me inspirou em música, compus música sentindo a presença do Algemas Quebradas para a vida das pessoas, a música Somente um Menino, né? Ela fala quero quebrar as algemas do mundo que o mundo e o pecado colocaram em mim. Eu estava sentindo isso naquele 2009, eu acredito que foi esse ano que o Algemas Quebradas, 2010, foi isso, 2010, quando o Algemas Quebradas chegou, e foram outras experiências, tantas coisas que eu poderia contar. O rádio era uma coisa que estava caminhando ao lado, aqui sempre pertinho, abençoando a igreja, abençoando a comunidade, era um elo do evangelho para a comunidade toda, né? Naquela época AM, mas hoje que eu tenho visto e ouvido, aí com sinal de FM aí para um raio enorme da região aí, fantástico.
Exatamente.
Fantástico, eu vibro com esse ministério.
E agora também está no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, está espalhado em várias plataformas de podcasts.
Muita coisa do aniversário eu acompanhei no YouTube. Às vezes não dava certo o horário, aí eu tava lá depois assistindo lá em casa. Ah, tá bom demais. É muito amplo, né? As possibilidades muito amplas. Maravilha.
Verdade. Agora, Clonito, fala um pouco aí da sua carreira musical.
Eita, rapaz. Carreira musical, eu volto de novo lá para a igreja, porque foi ali que começou.
Isso. Né? Na verdade, tem que ser assim, uma pincelada, né?
Pincelada aí, porque o tempo já está esgotado um pouco.
Só assim, ó. Né? Rapidinho. Começa na igreja, servindo a Deus. Eu descubro o dom de cantar e depois o de compor, que eu acho que isso me acompanha, inclusive, na questão pedagógica. Eu quando era jovem, criança, eu gostava de compor poesia, né? Eu gostava de fazer poesia. E aí, depois de que eu cheguei na igreja, todos aqueles talentos começaram a aflorar pelas oportunidades dadas. Aí, quando chegou no início dos anos 2000, gravei. E quando foi no início dos anos 2010, gravei de novo. E agora, as músicas estão aí. Eu tenho até que atualizar a parte de plataformas e tal. Não fiz isso, porque eu estava concentrado demais na questão pedagógica. E a música me acompanha ainda hoje, tendo a oportunidade de cantar na igreja, às vezes na TV, às vezes no rádio, né? Tenho oportunidades de abençoar e ser abençoado através da música. E tive isso no meu ministério de pastorado, né? Estava aqui pregando e tudo. De repente, me dava vontade de cantar, eu cantava. Vocês lembram disso?
E era muito bom.
De repente, os... Oh, Deus seja louvado. E aí, de repente, chegava o João Lucas, que era um jovem baterista na época, né?
Aprendendo.
Nosso locutor João Lucas. Né? Ei, João Lucas, era bom. O João Lucas dizia, pastor, o senhor vai cantar hoje? Vamos cantar na mocidade? Às vezes eles queriam que eu cheio de coisa para fazer. Eles diziam, vamos cantar. Ah, vamos fazer tal coisa. Eu gostava de sonhar junto com o João Lucas, com o Eliésio,
sim,
né?
Sim.
era
líder demais. Do louvor também, né, na época.
Era, rapaz. Eu era doido para que um assumisse, mas aí a música estava em mim. Deus estava dizendo, não, você vai tomar conta enquanto eu levanto uma pessoa aqui para tomar conta. E assim nós fomos fazendo enquanto pudemos. Hoje, quando eu vim para cá, para Mossoró, hoje eu congrego na Segunda Igreja Batista de Mossoró, eu não fiz disso uma prioridade na minha vida. Eu quis voltar a servir em outras áreas, principalmente na própria escola que eu trabalho, que leva muito do meu tempo. Mas hoje eu estou mais uma vez servindo a Deus no Ministério de Louvor. Mas estou mais quietinho. Chego, todo mundo diz, ah, você vai cantar assim, você vai fazer assim, você vai fazer assim, e eu, tá bom.
Clenilton, sobre o seu trabalho hoje aí na escola cristã, como foi que você chegou aí em Mossoró para este ministério? Como é o trabalho aí na escola cristã?
Muito bem. A educação já faz parte da minha família já há um bom tempo. Minha mãe, ela fez magistério e sempre eu olhava com aquilo com bons olhos, mas a minha mãe dizia que pedagogia era coisa de mulher, né? E ainda é um curso tipicamente feminino. Mas aí tudo bem, eu segui por outras áreas na minha vida. Quando chegou um certo momento, eu comecei a pensar mais sério nisso. Foi justamente quando eu vim do seminário, eu quis cursar a educação cristã. Mas também Deus me deu a oportunidade de cursar pedagogia na UFC. Fazia 9 anos que eu não estudava, fiz o vestibular e passei de cara. Foi assim, a mão de Deus me colocou dentro da universidade. Eu fiz pedagogia e educação cristã, os dois juntos. Me formei nas duas áreas. E aí, enquanto servia a Deus no ministério pastoral, a parte pedagógica fazia parte das habilidades pastorais. Mas até que no ano de 2010, o Senhor, de uma forma maravilhosa, me tirou do ministério pastoral por causa do desafio de dirigir uma escola cristã. Os missionários queriam alguém que tivesse uma experiência pastoral, mas que fosse um pedagogo por formação.
Olha só.
E era muito raro acontecer isso. Isso realmente, eu só pude enxergar que era o plano do Senhor. Cheguei aqui em Mossoró, no Centro Educacional Alfa. Estou aqui há 10 anos como diretor administrativo da escola, mas aqui a gente faz de tudo. Capelania, pastoreamento, assinar pela escola, que é uma coisa muito necessária. Nós estamos vivendo dias difíceis de perseguição à área escolar. São muitas coisas que envolvem a área escolar. E assim tenho servido aqui, já entrando para o 11º ano, servindo ao Senhor aqui nessa equipe maravilhosa do Centro Educacional Alfa.
É, eu tenho uma curiosidade, como é que funciona assim, uma escola cristã no dia a dia, né? Porque o aluno, obviamente, está estudando as matérias comuns, né? Português, matemática, mas como é introduzido o evangelho no dia a dia dos alunos?
E eu complemento.
Ei, João Lucas.
Só cristãos ou filhos de cristãos podem estudar numa escola evangélica?
É interessante. A escola, vamos dizer assim, nós somos uma escola aberta à comunidade. Qualquer pessoa pode estudar aqui, certo? E de preferência, se eu fosse preferir, eu prefiro as pessoas que precisam ouvir do evangelho para estudar aqui. E os filhos dos evangélicos e pessoas que querem os valores cristãos estão estudando aqui e nós somos felizes com isso. Maravilha. Queremos semear. A escola, genuinamente cristã, ela funciona como uma escola laica, ela tem que ensinar todas as matérias, ela tem que ser uma escola totalmente dentro da lei, e nós somos. Pagamos todos os nossos impostos e obedecemos todas as leis educacionais. Mas ela tem uma característica fundamental, ela transmite os valores cristãos em todas as suas ações. Não é proselitismo, reza, tradição cristã, são valores cristãos. O nosso material didático é o material do sistema Mackenzie de ensino, é um material feito com cosmovisão cristã. Então, os livros da escola são livros que ensinam todas as matérias, de todas as idades, mas feitos com a cosmovisão cristã. Eu poderia até dar detalhes de como é a cosmovisão cristã. Pode ter certeza que valores familiares, valores da criação de Deus, tudo isso está incluído dentro desses livros. São livros, digamos assim, blindados de certas contaminações que estão acontecendo e estão acabando com a mente dos nossos jovens. Nós temos o privilégio de ter esses livros aqui. Mais do que os livros, agora eu vou falar mais importante, é justamente a equipe. Nós somos a única escola no Brasil, conforme o sistema Mackenzie de ensino, declarado pelo sistema Mackenzie de ensino, que tem 100% da sua equipe de pessoas confessas, tendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Muito bom.
Foi algo construído ao longo de anos aqui, e todas as pessoas, inclusive desde as pessoas que recepcionam no portão, até as pessoas que limpam essa escola, professores, pessoal da administração, todos confessam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, os alunos dessa escola, eles vem Cristo, e assim nós desejamos, nas atitudes, em tudo que é feito aqui, e não somente na aula de ensino religioso, mas em tudo que nós realizamos aqui. É um trabalho por demais prazeroso. Somente algo assim me tiraria de algo que Deus, de uma forma tão importante, disse: vem aqui, eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas. Somente algo assim poderia me tirar dessa posição. E hoje eu vejo na minha vida que o Senhor, ele não me tirou dessa posição, ele apenas me transportou para cá, porque tudo aquilo que eu exerço no ministério pastoral, tive que voltar, sim, a exercer da mesma forma aqui na administração da Escola Cristã Centro Educacional Alfa.
E eu diria que até de forma mais intensa, né, Clenilton? Porque, assim, o aluno passa muito tempo na escola, mais do que na igreja, né?
Isso. Joelma, a sua colocação foi pertinente e totalmente necessária para esse momento aqui. De fato, na minha decisão de servir a Deus aqui, havia sim a visão, porque eu tinha estudado a educação cristã e a pedagogia, do uso do tempo. Eu estava vendo naquele contexto de 2010 que nem as redes sociais tinham chegado direito ainda. Ainda estava muito, muito precoce. Mas eu já estava vendo que os pais não estavam acompanhando bem os filhos, e a escola volta a ser protagonista na educação cristã, trazendo valores para as crianças e também para as famílias. Eu não quero dizer que a gente ensina as famílias a ser família, não, mas eu posso dizer que a gente influencia bastante aqui.
Ótimo. Que bela maneira, né, de servir ao Senhor. Particularmente, assim, eu admiro bastante, né? Porque a gente sabe da importância da escola na formação da criança. Né, devido à pedagogia, que eu também cursei, não exerço, né? Mas a gente tem o conhecimento e a gente sabe da importância e da influência da escola.
E como seria bom se tivéssemos mais escolas cristãs, né? Pelo Brasil.
Verdade.
Quem sabe você abre um dia aqui em Nova Rússia, né, Joana?
Amém, eu recebo.
Eita, coisa boa.
Vamos abrir uma filial aqui, aí, né?
É verdade.
Newton, não, quem sabe a gente tem tudo, só um parênteses final aqui, dessa, eu não quero mais me estender com vocês aqui, que estou tomando, já tô estourando o tempo do rádio, mas veja, com a pandemia trouxe problemas sérios para a escola. Por outro lado, a pandemia trouxe coisas fantásticas, que é a possibilidade de ensinar à distância, que havia um preconceito muito grande com isso. E o rádio, ele é um veículo. Então, olha, vou só deixar um spoiler aqui para vocês pensarem, tá? A gente pode ensinar à distância, inclusive sem ser aquela escola formal, né? A escola aqui. Então, de repente, o rádio e o ensino são duas coisas que podem se unir para a glória de Deus e abençoar pessoas em muitos e muitos lugares. O Telecurso Segundo Grau é um dos programas mais antigos de educação do país, aí, né? E abençoa muitas famílias. Então, ó, tem muita Verdade. Coisa para se pensar, né? Para se pensar. As pessoas não estavam abertas ao ensino à distância, mas hoje estão. É possível realizar muita coisa à distância. Claro que o presencial é insubstituível, porém, o novo momento que nós estamos vivendo abre possibilidades infindas e com custo muito menor do que uma coisa que você precisa montar uma estrutura, você precisa bancar toda uma estrutura. Sem contar que nós já estamos fazendo um programa extra-escola dentro da escola. Nós estamos fazendo esporte, banca de reforço e uma série de coisas no contraturno dos alunos, que é uma espécie de tempo integral aqui na escola, que também isso pode ocorrer como ministério na vida da igreja, pode ser várias coisas que podem ajudar a comunidade nesse momento. Aí é outro assunto grande, que é a educação pós-pandemia, que seria um tema fantástico para um outro assunto maravilhoso.
Pastor Clenilton, Clenilton Malaquias. Pastor Clenilton, né? Foi muito bom receber você aqui no Minha História. Mas temos uma última pergunta, Clenilton, que tem a ver com a sua eternidade. É uma pergunta muito importante, a Joelma vai fazer, para a gente encerrar esse momento.
Quem é Jesus para você?
Pergunta maravilhosa! Jesus, antes de qualquer coisa, ele é meu amigo. Eu vivo hoje por ele, para ele, com ele e por ele. A alegria de poder servir a Jesus é que me dá a motivação de levantar da cama a cada dia. Mas eu preciso esclarecer uma coisa. Lá atrás, quando eu conheci a Cristo como Salvador da minha vida, aquele momento, sabe lá, que eu disse para vocês que eu entreguei a minha vida, lembram daquele vazio? Eu também fiquei com medo de ir para o inferno. Porque o inferno é real, ele não é uma alegoria. Eu olhei e disse, eu quero passar a minha eternidade com Deus. E naquele momento que eu entreguei a minha vida, eu fiz um link com a minha realidade eterna. Hoje eu estou só esperando, vivendo e esperando. Sem a perspectiva da eternidade, por que é que as pessoas se mataram e muitos morreram, se entristeceram, se mataram na pandemia? Pela falta da perspectiva da eternidade. Meu amigo, você que ouve a minha voz, tenha esperança em Cristo. Somente Ele pode dar a esperança do amanhã. E com Ele, você vai viver uma vida abundante, uma vida feliz, e vai poder entrar na eternidade para todo sempre ao lado dEle. Essa tem que ser a sua motivação, porque sem isso, você perde o referencial. Esse mundo está perdido, e agora, mais do que nunca, você que me ouve está entendendo que esse mundo está sem rumo.
Sem esperança.
Ninguém esperava. Ah, vocês querem prova maior que isso? Olha, nós já estamos vendo aí. Olha, as redes sociais caiu. Aí, foi anteontem, foi, gente?
Foi segunda-feira.
Perdeu muita gente perdeu o chão. Vala-me Deus, acabou a minha vida. Pois isso daí Verdade. É 0,00000 daquilo que seria uma eternidade sem Deus. Somente com Deus nós seremos felizes.
Muito bom. Clenilton, obrigado. Foi muito bom recebê-lo aqui no programa Minha História. E se você quiser ouvir novamente, está no site radioceara.fm, está no Spotify, está no Deezer, está no Google Podcast e também em outras plataformas de podcast para você ouvir quantas vezes quiser a história do Clenilton, bem como compartilhar com seus amigos, com sua família. Clenilton, que Deus abençoe você, bom trabalho e obrigado por participar dessa entrevista. Foi um prazer revê-lo e conversar com você.
Obrigado, João Lucas, pela oportunidade. Agradeço demais, porque isso é valioso para mim, poder contar a minha história assim de uma forma tão bem assessorada, tão bem acompanhada aqui num veículo de tão grande importância. É um prazer e uma grande oportunidade para abençoar vidas também.
Verdade.
E foi maravilhoso ouvir a sua história, Clenilton. Que Deus continue te abençoando, te usando cada vez mais na obra, no ministério. E que Deus te abençoe.
Obrigado, Joelma. Te agradeço demais também, viu? Eu vou contar uma particularidade aqui, viu, Joelma? Porque eu não posso deixar de contar. Fico muito feliz por ter feito parte da sua vida e ter realizado seu casamento, viu, com o Ivan.
Verdade, uma maravilha. Verdade.
E fiquei entristecido por não poder ter feito isso com o João Lucas, nem ter podido participar devido à distância e tudo que eu tinha para fazer. Mas me alegro em ver vocês assim, trabalhando, felizes, realizando essa obra maravilhosa para a glória de Deus.
Amém. Muito verdade, bem. Clenilton. Verdade. Fez aí o nosso casamento, né? Teve três pessoas para amarrar esse nó, né? Três pastores. Brincadeira, porque
foi,
a gente
foi
tinha...
Foi coletivo, assim, não foi, Joelma?
Foi.
Foi o James, né? O Ivan tava lá, eu toquei no teu casamento.
A gente tinha muitos pastores, amigos, assim, a gente gostava e não, o Ivan falou, né? O Clenilton não pode ficar de fora, não. Você pode botar quem que você quiser aí, mas o Clenilton tem que estar. Isso foi pronto. Foi bom. E a você que acompanha sempre o Minha História, amanhã tem reprise, hein? Até a próxima edição.
O amor de Deus pode mudar a sua história.